O seu assento, fique à vontade. Nós quero que a gente possa meditar em algumas coisas aqui da palavra de Deus juntos. Para isso eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Meu irmão, prometo para você, a gente não vai para outro livro da Bíblia. Pode marcar, se quiser colocar a fitinha da sua Bíblia em Hebreus, pode colocar lá, meu irmão. Hoje a gente vai falar algumas coisas aqui. Vou pedir para que você abra lá em Hebreus, no capítulo 11. A gente vai ler alguns versículos aqui. Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Fala assim para a gente. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Espírito Santo, eu tenho entendido nesses dias, Deus, que a fé é uma chave tão poderosa. E a nossa história com o Senhor Espírito Santo, ela começa a partir da fé, Pai. A partir da vivência da Tua Palavra, a partir da certeza daquele que é o Teu poder, daquela que é a Tua grandeza, daquele que é o Teu amor, daquele que é o Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos entrar debaixo da dimensão da fé, Senhor. Expande hoje, Deus, o nosso entendimento sobre isso e leva-nos, Senhor, a uma vida em Ti, Pai. Porque nós só podemos caminhar em Ti, nós só podemos nos tornar pessoas mais próximas de Ti, Pai, através da fé no Teu amor, no Teu sacrifício e no Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Leva-nos a este lugar, Pai. Leva-nos a este nível de dependência e de crença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Amém, meu irmão. Eu me recordo que, acho que há umas 3 semanas atrás, estava conversando com o pastor, e o pastor me fez umas perguntas sobre a igreja, sobre o que eu, Samuel, o que eu penso acerca da igreja. Já imaginou assim, aquilo que você pensa acerca da igreja? Né? Se de repente chegar assim para a Bruna, fala assim, Bruna, o que você entende que a igreja precisa ser? Como a igreja precisa caminhar? O que ela precisa crer? E dentro daquilo eu comecei a pensar algumas coisas e comecei a orar um pouquinho sobre isso. E eu já vou falar para você a minha primeira dificuldade. Porque logo de cara, a primeira coisa que eu pensei, ainda na hora eu já falei, pastor, eu sei que eu vou ter que demorar para responder isso. Que a primeira coisa que eu preciso vencer é eu querer fazer a minha igreja. Eu falei, se eu de repente começar aqui a pontuar coisas para o senhor, eu acho que a igreja de verdade é a igreja que faz um trabalho de ação social, então é a igreja que se compadece dos pobres. E eu posso começar a falar coisas que de repente estão até dentro da palavra de Deus, mas eu posso começar a ser tendencioso e daqui a pouco eu vou estar fazendo a igreja de Samuel e não mais a igreja de Jesus Cristo. E esse é o grande cerne do entendimento da igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela é fundamentada em Jesus Cristo. A cabeça é Jesus Cristo. O coração que move essa igreja é o coração de Jesus Cristo. O desejo que move essa igreja é o desejo de Jesus Cristo. Então, essa igreja, ela não é como eu quero, como você quer. Ela não é como nós imaginamos. Mas ela é a igreja que Jesus imagina. E mais do que isso, se Jesus Cristo é o cabeça, como diz a palavra para a gente, essa igreja, ela tem a mesma forma de Jesus Cristo. O pastor estava falando aqui para a gente de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que fala lá para a gente que nós não temos que nos conformar com esse mundo. Meu irmão, se nós não temos a forma do mundo, nós temos que ter a forma de Cristo. Se eu penso na ideia de ser cristão, e para mim uma igreja nada mais é do que um monte de cristão junto, meu irmão. O que é uma igreja? É um monte de cristão. E todo cristão, ele é uma réplica de Jesus Cristo, ele é uma continuação. Eu entendo que ser crente não é só ser um imitador. Eu quero expandir essa ideia, você ser cristão, eu ser cristão, é nós continuarmos a obra de Jesus Cristo. Imagina que a obra de Jesus se completa em nós, meu irmão, olha como isso é maravilhoso. Então eu tenho que ser da mesma forma que Jesus Cristo seria. Se Jesus Cristo hoje tivesse 2014 anos, o que Jesus estaria fazendo? Eu tenho que fazer isso. Aí eu começo a ser uma extensão daquilo que Jesus é. Então, quando eu penso em ser uma igreja, eu penso, nossa, nós precisamos de uma igreja que é parecida com Jesus. Eu ser um cristão hoje é eu ser mais parecido com Jesus. É eu fazer como Jesus faria, falar como Ele faria, amar como Ele amaria, me compadecer como Ele se compadeceria. Não me compadecer da minha forma, não pelas pessoas que eu penso, não dentro do meu formato, mas dentro daquilo que é o coração de Deus. E a gente tem uma dificuldade de ser uma igreja igual Jesus Cristo era. Aí você fala assim, pô, Samuel, mas beleza. Você estava orando sobre fé e você estava lendo sobre fé. Mas a gente vai chegar lá, meu irmão. Dentro desse mesmo livro de Hebreus, eu queria que a gente começasse lá do capítulo 1, meu irmão. No versículo 1 mesmo. E é muito legal esse começo, que ele começa a falar de Jesus Cristo dentro de um aspecto dele sendo a revelação do próprio Deus. Então, em Hebreus, no capítulo 1, e no versículo 1, fala assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, o próprio Deus falando na terra foi através de Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual aos anjos disse jamais, tu és meu filho, e eu te gerei? E outra vez, e eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Meu irmão, Jesus Cristo, ele era a própria expressão de Deus. Ele fala que ele era o resplendor da glória de Deus. Meu irmão, imagina assim, quando eu falo aquilo que resplandece, imagina aquilo, aquele algo que cresce, que chama a atenção e que é a manifestação. Jesus Cristo, ele é a manifestação da glória de Deus. É a parte, é como se fosse a glória de Deus visível. Esse era o Jesus Cristo. E é muito interessante que no versículo 3, fala que ele era a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo, ele era a expressão exata do ser de Deus. Ele era exatamente aquilo que Deus era. Então eu começo a pensar naquilo que é o ideal de Deus para a gente. Então, quando o Filho de Deus vem ao mundo, e nós somos filhos de Deus, estamos aqui nesse mundo, nós precisamos ser a expressão exata de Deus nesse mundo. Jesus Cristo, quando Ele vem aqui para o mundo, Ele estabelece um padrão para a gente. Ele traz para a gente uma forma de ser. Aí você vai falar assim, Samuel, mas se tudo aquilo que é o padrão é o que vem primeiro, e Jesus Cristo, assim, ele veio no meio da história, não no começo. Essa é a grande chave, porque todas as verdades já estavam em Deus, e todos os desejos de Deus para o homem já estavam lá. Meu irmão, Adão, que foi o primeiro homem, tanto que Jesus Cristo, ele foi o último Adão. Adão já trazia para a gente uma expressão daquilo que Deus tinha para o homem. E mesmo depois que Adão pecou, Deus, ele traz a lei para a gente. E a lei, ela expressava aquilo que Deus queria para o homem. Como um homem que cumpre a lei, meu irmão, ele se torna a expressão exata de Deus. Porque a lei é a expressão do coração de Deus. A gente vive falando mal da lei, né, meu irmão? A gente não devia fazer essas coisas. Porque a lei, ela expressa aqueles que são os princípios de Deus. Tanto que Jesus Cristo, ele fala assim, olha, eu não vim aqui para anular a lei, mas eu sou o próprio cumprimento da lei. Jesus Cristo, ele é o cumprimento da lei. Ele é a conclusão da lei. Ele é a expressão viva da lei. E Jesus Cristo mostra para a gente que nós assim também podemos ser. Da mesma forma que Jesus Cristo era uma expressão perfeita de Deus, ele começa a falar assim, olha, vocês na terra podem expressar a mesma coisa que eu estou expressando. Ele abre um caminho para a gente. Ele torna para a gente possível viver isso. Então a única forma de nós sermos a igreja de Jesus é nós sermos igual a Jesus. Se eu sou igual a mim mesmo, vai ser aqui a igreja do Samuca, a igreja do Rojo, a igreja do Cezão, a igreja do Plinião, a igreja do pastor Vinícius, a igreja do pastor Edu, a igreja da tia Paula, meu irmão. Que bênção ter. A igreja da tia Paula na Santa Ceia é com carne louca, meu irmão. Aí vira a nossa igreja. Mas se eu sou uma igreja e o cabeça dessa igreja é Cristo, então eu tenho que pensar com a mente de Cristo. Meu irmão, ó, não é brincadeira, tudo é conectado. Daqui a pouco a gente vai começar a falar de mente renovada, meu irmão. É tudo uma verdade só. Então é a mente de Cristo em nós, é a vida de Cristo. Então, para eu ser a verdade de Deus, eu preciso andar como Deus na terra andou. E se Jesus Cristo era a expressão perfeita, se ele era a manifestação, se ele era a parte visível, tangível, com, material de Deus, eu posso viver esse caminho. Se ele como homem, ele foi tão homem quanto eu e quanto você, se ainda assim ele conseguiu ser a expressão de Deus, então ele está mostrando para mim que é possível. Se você ir para o capítulo 2, e eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, hoje de manhã, toda vez que eu prego, eu falo uma coisa dessa, o pastor falou comigo assim, ah, você vai pregar, estava até falando para ele lá em cima agora. Aí eu já tinha umas coisas assim na minha cabeça, já tinha uns trecos aqui na minha cabeça, falei, vou pôr no papel, a gente prega lá, né? Cara, mas o Espírito falou assim, ó, para mim, ó, lê Hebreus. E eu li, meu irmão, eu li Hebreus assim, ó, meu irmão, sem brincadeira, em meia hora eu li o livro de Hebreus. Meu irmão, leia um livro da Bíblia por dia, começa amanhã, leia os Salmos. Não, estou brincando, né? Sabe? Mas dá, o pastor estava contando que leu o Salmo 119 com o Gui, meu irmão. Só porque tem o 119, você fica comendo, meu irmão. Pode ler. Leia um livro. Se você vai no capítulo 2, meu querido, no versículo 10, olha que espetacular é isso aqui. Fala assim para a gente. Capítulo 2, versículo 10 de Hebreus. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação dele. O autor da nossa salvação, ele foi aperfeiçoado no meio desses sofrimentos que nós estamos sujeitos. Esses sofrimentos que nós pensamos que são os impeditivos de que a gente possa viver a mesma vida de Jesus Cristo. Você fala assim, ah, mas Jesus Cristo era Deus. Meu irmão, Jesus Cristo era homem. A mesma coisa que ele passou, que você passa, Jesus Cristo passou, meu irmão. E ele continua aqui. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo, a meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, que somos nós. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nas tentações de Jesus, que Jesus passou aqui como homem, ele é poderoso para nos livrar das mesmas tentações. Então, naquilo que nos impediria de sermos pessoas mais parecidas com Jesus, o ato de Jesus Cristo, por isso que fala que foi conveniente isso acontecer, o fato de Jesus Cristo vir à terra, se tornar homem, meu irmão, não que assim, ó, porque já teve essa discussão, assim, porque Jesus precisou se tornar homem, não, meu irmão, Jesus Cristo, ele sabe as nossas dores, e ele já tinha todo o poder, mas isso abrir um caminho, não para ele, mas abrir um caminho para mim e para você. O fato dele se tornar homem não diz respeito a ele, mas diz respeito a mim, diz respeito a você. Porque ele fez isso para a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, o fato que Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo, o testemunho de Jesus Cristo, me possibilita ser alguém mais parecido com Jesus. Meu irmão, acabou a desculpa. Se você tinha alguma desculpa para não ser crente de verdade, porque toda vez que a gente não é crente de verdade, você fala assim, o dia que o pastor vai brigar, brigar não, né? Porque o pastor, ele admoesta, tem amor. O dia que ele vai falar com você, cara, mas você precisa ser mais crente. Aí você começa, ah, pastor, mas você não sabe como é a minha vida. Ah, pastor, mas acontece isso, acontece aquilo. Cara, acabou a desculpa. Porque Jesus Cristo veio e provou que existe um caminho para a gente ser mais crente. De ser mais parecidos com Jesus, que era parecido e era a expressão exata de Deus. Então ele fala assim, olha, você pode ser um humano aqui na terra e ser o resplendor da glória de Deus. É por isso que quando nós olhamos para Jesus, nós somos iluminados. É por isso que quando nós olhamos para Jesus, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. É por isso que é para aquilo que eu olho, é aquilo que eu me torno. Se nós começarmos a olhar mais para Jesus, meu irmão, nós nos tornamos tão capazes quanto Jesus Cristo foi de viver uma vida em Deus. Meu irmão, se nós sairmos dessa condição que a gente se coloca, de que é inviável, de que é impossível, essa miséria que a gente mesmo provoca, essa miséria, porque isso tudo é uma desculpa, isso não digo uma covardia, mas é um pretexto, é uma desculpinha esfarrapada para a gente não crescer em Deus, meu irmão. Se a gente começa a se libertar disso, e a gente traz essa possibilidade, então eu começo a me tornar mais parecido com Jesus. E, consequentemente, eu começo a ser a expressão de Jesus Cristo na terra. Então, começa a fazer sentido a igreja do Senhor aqui. Tanto que no capítulo 3, eu vou ler aqui para vocês, você pode abrir aí se você quiser também, no capítulo 3, no versículo 1, olha só, ele fala assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, atente para Jesus. Olhe para ele, olhe para a vida dele, leve isso em consideração. E ele continua, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Meu irmão, nós somos edificados em Cristo. Ele é a base para que nós possamos ter a nossa conduta aqui. É a base onde nós, na qual nós temos que nos conformar, de onde nós temos que tirar essa forma. Ou seja, se eu olho para Jesus, se eu vejo isso que Jesus Cristo fez, eu começo a ser mais parecido com Ele. Esse fim de semana, meu irmão, isso é uma das coisas mais legais que tem. Eu estive com o pastor, então o pastor pregou no sábado, eu estava com ele, o pastor pregou no domingo de manhã, eu estava com ele, pregou no domingo à noite, eu estava com ele. E o pastor, ele falou muito, apesar de serem três pregações completamente diferentes, mas ele falou muito da questão do nosso sistema de raízes. Isso é a verdade. Então, se eu começo a olhar para Jesus Cristo, se Jesus Cristo, ele abre um caminho para mim, e se eu estabeleço as minhas raízes nele, então eu começo a me tornar uma extensão dele. Logo, eu sou uma continuação dele. Logo, eu vivo a mesma vida que Jesus Cristo vive. Meu irmão, se você vê uma árvore e você vê a folha, aquela folha, ela vive a mesma vida daquela árvore. Ela só é uma outra parte, ela só é uma continuação. O ramo, ele é uma continuação. Mas, da onde vem todas as coisas? Eles se nutrem da mesma coisa. Ele continua a mesma obra. E assim como Jesus Cristo, ele se nutria de Deus, ele era a continuação, a expressão, o resplendor da glória de Deus, se eu me baseio em Jesus Cristo, se eu estabeleço raiz em Jesus Cristo, se eu me atento para a vida de Jesus Cristo, então eu começo a poder viver a mesma vida de Jesus Cristo. E o nosso grande problema é que nós não vivemos essa vida, que nós não somos essa igreja. Eu olho para o Jesus Cristo da Bíblia, eu olho para a minha vida, e eu sei que é totalmente diferente. Mesmo que eu pense que é igual. Mesmo que eu diga que eu faça o máximo possível. A gente fala que a gente é esforçado, mas, meu irmão, se Jesus pôde, por que que eu não posso? E o Espírito Santo, ele mostra isso para a gente. Porque na continuação, no versículo 7, ele fala assim: como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, atentamente, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação e no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: Eles sempre erram, no seu coração, e eles também não conhecem os meus caminhos. E assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Meu irmão, aqueles homens no deserto, eles viram a revelação de Deus. E ele fala que eles provaram por 40 anos de mim. E ainda assim, eles erravam com o coração deles. Meu irmão, nós vemos a revelação de Deus através de Jesus Cristo. Eu vejo a revelação de Deus através da palavra de Deus. E eu continuo errando no meu coração. E eu continuo como esse mesmo povo do deserto. Porque eu conheço, mas eu não me atento. Porque eu conheço, mas na verdade eu conheço superficialmente. Porque eu não aplico isso à minha vida. Eu não entro nessa vida, eu não entro nessa dimensão. Ah, meu irmão, é sempre o coração. É sempre no coração que a gente peca. É sempre no coração que a gente perde Deus. Meu irmão, eles perderam o descanso de Deus. Tanto que aqui, ó, no versículo 12, continuando, ele fala assim, ó: tende cuidados, irmãos. Jamais aconteça haver qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E aí por isso diz o versículo 15, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E sabe o que é o mais legal, meu irmão? E agora a gente vai começar a juntar com aquilo que eu estava falando de fé no começo. Porque ele começa a falar que a perversidade do coração daqueles homens estava na incredulidade. Meu irmão, a fé, Deus tem falado muito comigo sobre fé. E eu sei porque ele tem falado, meu irmão, porque eu sou muito incrédulo. E a perversidade do nosso coração, ela está na nossa falta de fé. Ela está exatamente na nossa incredulidade. Porque ele começa a falar que nós nos tornamos participantes se de fato nós guardamos a esperança. Quando você guarda a fé, você se torna um participante de Cristo. Você tem parte com Cristo, logo você está conectado com Cristo. Enquanto a perversidade e o erro do coração, ela é fruto da nossa falta de fé. E meu irmão, isso é óbvio. Quando eu leio, eu falo assim: uau, que da hora. Mas depois eu penso e falo assim: cara, é óbvio. Porque como eu posso seguir algo que eu não acredito? Eu lembro que quando eu era menino, tinha um conto, que era o conto do flautista de Hamlet. Ninguém lembra disso, né? Então tinha uma cidade lá, que tinha vários ratos. E aí tinha um cara lá que chegou pro prefeito e falou: prefeito, o negócio é o seguinte, se você me pagar tanto aqui, eu tiro todos os ratos da cidade. Aí ele tinha uma flauta, ele começava a tocar e todos os ratos seguiram ele. Quando acabou, quando um dos desratizou a cidade, o prefeito foi lá e não pagou para ele. Ah, então o flautista falou assim, ah, então você não vai pagar? Aí ele fez a mesma coisa, só que ele tirou todas as crianças da cidade. E só ficou um menino que era manco. Ficou para trás. Era isso, né, Lesão? O Lesão é o Once Upon a Time aqui que a gente tem. Eu era uma vez aqui nosso. Mas, meu irmão, elas seguiam aquele cara porque, de alguma forma, aquela música fazia algo neles. E eu vou falar, meu irmão, na nossa vida é a mesma coisa. Você só vai seguir aquilo que você acredita. Se eu falar assim, Rojo, confia em mim, e o Rojo confiar em mim, então ele vai me seguir. Eu lembro que tem uma foto muito legal no Facebook do pastor Edu, que ele pegou o Davi e jogou. Aquela foto, assim, ó. Aí ele me explicou como é que foi o segredo. Ele ficou jogando Davi várias vezes, a pastora ficou disparando foto. Aí quando ele viu uma cara, que inclusive o pastor, meu, ele malhou antes de tirar aquela foto. O pastor tá super saladão assim e tal. E o Davi com uma cara de feliz lá. Mas o Davi confia. Se o pastor Edu parar na borda da piscina e falar assim, Davi, pula, o Davi pula. Eu tava brincando uma vez com o Davi no encontrão, e eu falava, vem Davi, o Davi jogava. E meu irmão, o Davi tava confiando tanto em mim, que teve uma hora que o Gustavo me chamou, eu olhei pro lado, daqui a pouco o Davi caiu na água na minha frente, assim. Mas meu irmão, quando você fala assim, ó, pode vir comigo, eu sei o caminho. Aí tu brinca assim, ó, vem na minha que você brilha, vem na minha que você tira 10. E é a mesma coisa, na nossa vida é assim que funciona. Você segue quem você sabe, quem você confia. Meu irmão, você deixa o médico te operar porque você sabe que ele tem um diploma e você confia que ele tem todas as faculdades de te tratar ali. Da mesma forma, você confia nos professores da sua faculdade, por isso você acredita no que eles dizem. Meu irmão, se eu não creio em Jesus Cristo, se eu não creio na obra de Jesus Cristo, se eu não creio na possibilidade que Jesus Cristo me abriu, meu irmão, eu nunca vou viver isso. Ou seja, aqueles homens, eles viam a revelação de Deus, Deus se manifestava para eles no deserto, mas eles não acreditavam naquilo. Por isso que quando caía o maná, eles pegavam e guardavam para outro dia, sendo que não era para fazer aquilo, mas eles guardavam do mesmo jeito. Meu irmão, Deus dava todo dia para eles. O mesmo Deus que dava, era o mesmo Deus que falava assim, ó, não precisa guardar. Eles só guardavam no sábado, meu, que sábado era o sábado. Só guardavam na sexta para o sábado. Mas eles não criam, eles achavam assim, ah, mas vai que amanhã não tem. Meu irmão, já duvidou. Meu irmão, se eu não creio em Deus, a minha fé é morta. Se eu não creio em Deus, eu não posso ser filho de Deus. Porque a palavra fala para a gente que aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, são aqueles que o receberam. Então, se você não recebe Deus, se você não acredita em Deus, meu irmão, você não é filho de Deus. O pastor falou alguma coisa parecida assim, sábado. Fui mais brando que o pastor no sabadão. E a verdade é essa. A dureza do coração daqueles homens que estavam no deserto os impediram de ver Deus. E a nossa incredulidade quanto àquilo que é a obra de Jesus Cristo nos impede de sermos parecidos com Ele. Nós não acreditamos que quando eu oro pelo joelho da Bruna, ela pode voltar a andar aqui, se hipoteticamente ela não andasse. Eu não creio nisso. A gente ora para o protocolo, meu irmão, a gente não crê. Porque se nós crêssemos, ela andaria. Porque Jesus Cristo provou que isso é possível. E eu vejo Elias e vou orar aqui, vai chover agora. Se nós crêssemos nisso de verdade, nós manifestaríamos. Nós manifestamos aquilo que nós cremos. Seguimos aquilo que nós cremos. E eu não sou alguém mais parecido com Jesus, porque eu não creio que eu possa ser alguém mais parecido com Jesus. Eu digo mais, eu não creio que essa vida é possível. Se eu cresse, meu irmão, eu viveria. Eu não creio numa igreja do Senhor Jesus. Porque se eu cresse, eu me moveria como Jesus se movia. Eu me moveria como essa igreja que eu creio. Tudo acontece, meu irmão, porque nós não temos o menor pingo de fé. Então eu começo a entender que a incredulidade, ela me rouba da comunhão com Deus. A incredulidade, ela me rouba do aperfeiçoamento que Deus tem para a minha vida. Lógico, meu irmão, que a gente tem pecado. Lógico que a gente tem defeito, meu irmão. Mas a minha fé em Deus vai me aperfeiçoando. sujeitos às coisas, nós estamos sujeitos. Mas a fé em Deus, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus vai nos aperfeiçoando. Mas a incredulidade me tira desse lugar. Ela me tira dessa oportunidade. Ela me priva de ser completo, de ser pleno, de ser transformado, de ser aperfeiçoado em Deus. Porque ele fala aqui que aqueles que são os participantes são aqueles que creem, são aqueles que guardam a esperança. Se eu não guardo a esperança, eu não sou participante, eu não sou um com ele, não estou conectado mais a ele. Logo, eu não consigo ser a igreja dele. Tanto que aqui, ó, a gente vai, meu irmão, a gente está lendo aqui Hebreus junto, tá? Se você vai aqui no capítulo 4, no versículo 1, ele fala assim, ó, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Meu irmão, sabe por que eles não entraram no descanso? Porque eles não creram. Então ele falou assim, olha, a mesma palavra que eles ouviram de Deus, vocês ouviram através do Filho. Eles não entraram porque eles não creram. Então, vamos temer por isso. Que a gente fale por não crer. E sabe o que é o mais legal? Quando eu começo a entender essa chave da fé, eu começo a ver como ela é determinante para a minha vida. Eu crer em Deus, eu crer naquilo que Deus me fala, eu crer naquilo que é a verdade de Deus, ela começa a mudar o meu destino, ela começa a mudar a minha história. Quer, vou conectar aqui com outra coisa, é o que o pastor sempre fala para a gente, sobre rota e destino. Então, quando eu começo a crer, a minha rota vai mudando, eu saio da minha rota natural, da minha fé humana, daquilo que as possibilidades, daquilo que a minha visão diz, e eu começo a entrar na rota da fé. Então isso começa a mudar o meu destino. Meu irmão, a fé ela é determinante para aquilo que a gente vai fazer. Quando eu começo a ter fé, então eu começo a perceber a realidade dos céus. Eu começo a perceber que não existem mais os impossíveis. Eu começo a perceber que eu posso caminhar aquilo que Deus propôs. Que é talvez um dos maiores problemas que nós temos com relação à lei. Porque a gente pensa assim, olha, a lei ela é impossível de ser cumprida pelo homem. Meu irmão, a graça possibilita o cumprimento da lei. A fé possibilita que nós possamos cumprir a lei. A lei ela deixou de ser impossível para a gente. Ser a igreja de Jesus deixa de ser algo impossível. Por quê? Porque eu creio. Então eu começo a perder aquela ideia que a fé é algo imensurável. Porque a gente tem um pouco de dificuldade de se relacionar com a fé. Porque quando eu falo da fé, eu estou falando para você de algo intangível. Quando eu falo de fé, não é algo que você pode pegar. Como eu pego agora essa toalha. Você não pega a fé na sua mão. Imagina, meu irmão, você tem um nível de fé. Sua fé fica tão grossa, meu irmão, que você toma até de caldo. Eu não consigo pegar a fé. Então, isso começa, tudo aquilo para a gente que é abstrato, tudo aquilo que é intangível, a gente tem uma dificuldade muito maior. Por isso que geralmente as pessoas têm mais facilidade, por exemplo, com matemática. Porque a matemática é algo exato. Meu irmão, matemática não tem erro. O pastor me ensinou isso muitas vezes. Ele falou assim, Sam, quando eu chegar lá com as minhas planilhas, tudo errado, tudo torto. Ele, Sam, vamos lá. A matemática é exata. Se entra aqui, sai ali, tem que bater aqui, meu irmão. Tem que dar tudo certinho. Jarzão aí que é contador. Fala aí, Jarzão. Todo crédito gera um débito, né? Tem que estar tudo lá, meu irmão. Se você vai usar razonete, o que você vai fazer? Eu não sei, mas, meu irmão, é exato, então a gente tem uma facilidade com isso. Mas quando a gente fala de coisas abstratas, nós não temos essa mesma facilidade. Então a gente tem mais relaxo com isso. A gente começa a pressupor coisas, a gente começa a colocar nossos pensamentos, nossas convicções. Mas Jesus Cristo, e aqui a palavra de Deus, ela começa a mostrar para a gente que apesar de intangível, a sua fé ela pode ser medida. A sua fé ela não é imensurável. Você pode medir a fé. O mensurável é aquilo que você mede. Você pode não pegá-la, mas você consegue medir. Aí você fala assim, pô, Samuel, agora você está maluco, agora você está me tirando. Mas, meu irmão, presta atenção. Aqui ainda no capítulo 4, no versículo seguinte, que é o versículo 4, ele fala assim: porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Legal. Olha o que está falando esse texto aqui, irmão. Então ele começa a falar que Jesus Cristo descansou no sétimo dia. E aí ele fala assim, e no mesmo lugar disso, não entrou no meu descanso. Sabe o que eu já entendi aqui, meu irmão? Que o seu descanso é no mesmo lugar do descanso de Deus. Então o seu descanso é no lugar onde Deus está. Então o seu descanso é em Deus. Então é você entrar em Deus, é você estar em Deus. Que ele fala aqui, que alguns não entrariam nele por causa da desobediência. Olha que isso. Ou seja, o meu nível de obediência é a expressão do meu nível de fé. Então a obediência é a expressão da minha fé, enquanto a desobediência é a expressão da minha incredulidade. Pô, meu irmão, quando eu li isso aqui, eu fiquei tão emocionado que eu até chorei. Mas, meu irmão, é tão óbvio isso. Sabe como as pessoas falam assim? É óbvio. Se eu creio em algo, eu obedeço aquilo. Se eu não creio, eu não obedeço. Então, às vezes você fala assim, ah, não consigo medir minha fé. Eu mostro para você como você quer medir sua fé. Mestre o seu nível de obediência. E obediência é fácil de medir, meu irmão. Se eu começar a perguntar aqui no que você começou, no que você obedeceu à palavra de Deus hoje, você vai me falar, é que se eu perguntar o que você desobedeceu, provavelmente você não vai falar. Mas se você olha para dentro de você, você começa a enxergar e identificar isso. Então ele fala aqui para a gente, visto que resta alguns entrarem no descanso de Deus, resta alguns entrarem no lugar do descanso de Deus, que é o meu descanso, resta alguns entrarem em Deus, estarem em Deus, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles que escutaram as boas novas. Então, se eu creio, a minha imediata expressão vai ser o quê? Obedecer. Se eu não creio, a minha expressão vai ser a minha desobediência. Então, a desobediência me leva para fora de Deus. Ela me leva para fora do lugar de Deus. Ela me leva para fora do descanso de Deus. Enquanto a obediência me traz para dentro. Meu irmão, nesse mesmo capítulo 4, o versículo 12, ele fala para a gente que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Fala que ela é mais poder, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, e que ela tem um poder de penetração que separa as juntas e as medulas, que era o corte do sacrifício ali. Meu irmão, olha o poder da palavra de Deus. E ainda assim, com essa palavra, aqueles caras lá do deserto, eles não creram. Eles não creram contra a palavra que é viva e eficaz, que é mais cortante que a espada e mais penetrante, que penetra tão fundo que pode fazer a separação das juntas e medulas. Meu irmão, o problema está no nosso coração ou não está, meu irmão? Deus entrou no coração daqueles homens e eles não creram. Só que isso não é uma exclusividade deles. E é isso que a carta de Hebreus está falando aqui para a gente. Isso está acontecendo com a gente. É por isso que nós não somos a igreja do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela penetra o nosso coração. Mas nós não a recebemos. A dureza do nosso coração impede que nós recebamos essa palavra e vivamos de acordo com ela. Porque se eu recebo, eu creio. E se eu creio, eu obedeço. Meu irmão, o único motivo que me impede de ser a igreja de Jesus Cristo sou eu mesmo. Não é o tempo. Não é o tempo que a gente vive. Não é a corrupção da sociedade. Não é a falta de recursos. A gente pensa, cara, se a igreja tivesse mais recursos, cara, a gente arrebenta. Meu irmão, a igreja não precisa de dinheiro. Estava até compartilhando, eu pensei, porque a gente fala assim, ah, meu, se a igreja tivesse estrutura, se a gente tivesse um avião, a gente fazia o evangelismo do avião, meu irmão. Ia sobrevoar a cidade jogando cesta básica, ia colocar uma faixa Jesus te ama passando aqui. Se a gente tivesse o evangelismo do barco, a gente ia não sei aonde. Meu irmão, tudo isso é uma bênção, tudo isso Deus usa. Mas isso não é um impedimento, meu irmão. Isso não rouba, isso não pode me impedir de ser um crente, eu não tenho um recurso. Não é a minha falta de estudo, é porque Paulo escreveu aqui, mas também ficou 3 anos lá na Arábia, o pastor falou aqui pra gente que ele estudou com o Gama, estava lá na escola do Gamaliel, lá estudando com ele, aí fica fácil saber tudo. E aqui, meu irmão, está quebrado todas as desculpas. Meu irmão, a gente não precisa de uma faculdade de teologia, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa nem de carro, meu irmão. Hoje eu mandei uma foto para a Cintia, e na foto estava o meu avô. E eu lembro de todas as histórias do meu avô. Meu irmão, meu avô nunca teve carro na vida. Meu avô não sabia dirigir. Meu avô, ele ia a pé do Jacenã para Casa Verde para fazer um culto, meu irmão. E a gente deixa de ser crente por causa da bobeira. A gente deixa de ser crente por um problema aqui, porque a Bruna, não gostei, né, desse louro platinado que ela fez aí, fiquei bravo. A Jéssica lá ficou ruiva agora. E eu deixo de ser crente por causa disso, meu irmão. Fiquei bravo porque o Dudu é careca, ficou com inveja do Lesão. E a gente deixa de ser crente por causa dessas coisas. E eu deixo de ser crente por causa da minha família, porque se a minha mulher fosse... Meu irmão, seja crente você. Nada pode me impedir, meu irmão. O meu único impedimento de ser crente ou não está nas minhas atitudes, está na forma como eu vou cumprir a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele foi o cumprimento da lei. E ele falou assim, então você quer ser igual a mim? Cumpra a lei também. Isso é ser parecido com Jesus, isso é ser crente. É pegar a lei e cumprir. Está escrito aqui? Então é isso que eu faço. Não está escrito? É isso que eu não faço. Acabou, meu irmão. Que mensagem simples. Isso é fé. Fé não é um poder sobrenatural, não é uma magia, não é o pozinho de pirim-pim-pim, não é o suco de frutas gami. Meu irmão, fé é você pegar a palavra e praticar. Se você pratica a palavra, você tem fé. Por isso que a fé sem obras é morta. Porque a fé é prática. Porque a fé é prática da palavra. E aí eu começo a medir. Então, se eu obedeço, eu sou igual a Jesus. Se eu não obedeço, eu não sou mais igual a Jesus. Olha para a sua vida agora, meu irmão. É o que o pastor falou para a gente, ó. Passou 2014. E aí, cara, o que a gente fez em 2014? O quanto você foi obediente à palavra de Deus? O quanto você viveu para cumprir essa palavra? Ou o quanto você viveu para cumprir aquilo que estava no seu coração? Então você fez muito mais para você, então você crê muito mais naquele que é o seu projeto do que naquele que é o projeto de Deus. Fé, raiz, fé, são essas coisas. Eu nunca vou conseguir obedecer se eu não crer. É por isso que tem a relação de graça e fé. Porque ela me faz crer. Então, ela me faz obedecer. Aí, se a gente vai aqui no capítulo 5 de Hebreus, gente, prometo para vocês que a gente está quase acabando, tá? Aqui no capítulo 5, no versículo 11... Ele fala assim, a respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir, porque vocês são incrédulos com aquilo que a gente fala, porque vocês não praticam aquilo que a gente fala. A gente fala. Meu irmão, sabe aquele negócio que fala assim, ó, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí o cara faz, não faz isso, faz. Aí só depois de muito tempo ele para de fazer, esse é o cara tardio para ouvir. Em vez de ouvir na primeira vez, ele foi ouvir na décima primeira vez. E ele fala assim, olha, se vocês praticassem o que a gente fala, se vocês guardassem aquilo que a gente fala, se vocês crescem naquilo que a gente fala, a gente poderia estar tratando de outras coisas agora. E ele continua aqui. Pois, com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos. Aqueles que, pela prática, pela obediência, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, o que vai me elevar a uma maturidade, o que vai me transformar num cristão maduro. E um cristão maduro, quanto mais maduro o crente é, porque mais parecido ele está ficando com Jesus. Então o que vai me levar a ser um crente maduro é a prática, meu irmão. Está vendo como eu falo que não é teologia, que não é ter recurso, meu irmão? Não é isso. Isso sem a prática, isso sem a obediência não é nada. Então ele fala, quanto mais você obedece, então mais você vai amadurecer. E como vocês obedecem pouco, como vocês creem pouco, eu não consigo sair desse lugar. Sabe o que ele está falando? Vocês nunca saem do lugar. Vocês são eternas crianças. Lembra quando você era lá da sua escola, aí tinha aquele cara, aquela mão bobão, né? Você, ah, meu, você é o grandão bobão. Geralmente sobrava para mim essas coisas. Mas é o grandão bobão. Você aí só tem tamanho. É a mesma coisa, meu irmão. Às vezes a gente só tem tamanho. Que é o que o pastor falou, ser velho não quer dizer que você é maduro. A mesma coisa, a gente é velho de igreja, mas a gente não é maduro na fé. Porque a gente não pratica. Meu irmão, quantos cultos, quantas palavras. Eu vou falar, meu irmão, isso que eu estou falando aqui, talvez com outras bases bíblicas, talvez com uma outra, com outro tom, com uma outra intensidade, mas, meu irmão, essa palavra aqui já foi pregada, meu irmão, milhares de vezes. Só que nós somos tardios em ouvir, nós somos tardios em obedecer. E sabe o que acontece? A gente vem aqui no culto, meu irmão, porque a obediência é uma resposta que você dá. Toda a palavra de Deus, ela requer uma resposta. E a obediência é a resposta que a gente tem que dar. E o nosso problema é esse, a gente vem aqui no culto, chama aqui na frente, todo mundo vem, a gente se ajoelha, deita aqui. Depende, quando é culto da pastora, a galera vem. No meu culto, mano, não vem ninguém, mano. Acabou agora. Eu que estou começando aí para ficar mais perto de vocês. Como ninguém vai, eu estou indo. No culto da pastora. Aí você vem aqui no culto, você deita, você chora, aleluia, glória a Deus. Só que, meu irmão, você não responde aquilo. Você pensa que isso aqui é a sua resposta, meu irmão. A resposta é a mudança que vai acontecer dentro de você. Você vem aqui chorar, meu irmão, ó. Chora aí, Mário, só para a gente dar uma prova. Chora aqui, se eu pedir para o Rojão. Se eu pedir para o Rojão, chora aqui, Rojão. Rojão, como é chorar? Lesão, dá uma chorada aí, ó. Já está chorando. Meu irmão, isso aqui não é resposta. Resposta é a minha vida. Resposta é o que eu vou ser amanhã lá fora. Resposta vai ser o que eu vou ser na minha família. E esse é o nosso problema. Nós não damos uma resposta prática, obediente à palavra de Deus. Então a gente sempre fica no mesmo lugar. E posso falar, meu irmão? Sabe o que acontece com quem fica no mesmo lugar? Não entra na terra prometida, meu irmão. Quem fica no mesmo lugar, sabe o que é ficar no mesmo lugar? É ficar no deserto. Meu irmão, pensa assim, ó. Se eu sou um crente que eu não cresço, eu estou morrendo no deserto. Deserto é um lugar que a gente pode se aproximar de Deus. Deserto é um lugar que a gente aprende com Deus. Deserto é um lugar que Deus trata a gente. Mas, meu irmão, se a gente não responde, deserto é o lugar onde a gente morre. Sendo que Deus vai lá, trata a gente no deserto, para depois levar a gente para a terra prometida. Só que a gente fica ali e morre. A minha fé é raquítica, a minha semelhança com Jesus é raquítica. Porque eu não pareço com Ele. E a grande pergunta é, meu irmão, você crê em Deus? Se você crê, você tem vivido a prática da palavra de Deus? Você tem sido parecido com Jesus? Meu irmão, o dia que nós formos à igreja de Jesus Cristo, é o dia que nós cumprimos a palavra de Deus. É o dia que nós começarmos a andar. É o dia que isso aqui for o nosso manual de sobrevivência na terra, meu irmão. O dia que você andar de acordo com essa palavra, meu irmão, você vai ser o próprio Deus andando aqui. Você vai ser o esplendor da glória de Deus. E a palavra fala para a gente que Enoque andava com Deus. Sabe o que aconteceu com Enoque, meu irmão? Enoque chegou num nível, meu irmão, que esse mundo, assim, ó, o mundo não comportava mais Enoque. Enoque não cabia mais no mundo, meu irmão. Deus teve que tirar ele do mundo. Mas porque ele estava em Deus. Ele estava num lugar de descanso. Através da fé. Que é a prática da palavra. E qual vai ser a sua resposta, meu irmão? Hoje, agora. Diante de tudo que você já viu. E não vem falar que é só dessa palavra não, meu irmão. Porque você já viu muita coisa de Deus. E se você quer ouvir mais, meu irmão, só abre a sua Bíblia aí. Qualquer lugar pode começar a ler que Deus vai falar com você. Qual vai ser a sua resposta com relação a tudo isso? Aqueles homens viram durante 40 anos tudo o que Jesus Cristo fazia. E eles não responderam. Eles não creram, eles não praticaram a fé. E qual vai ser a sua resposta? Então, em nome de Jesus, meu irmão, quero convidar você a fechar os seus olhos. Deus, Ele quer